Soro da beleza, soro da imunidade, soro do sono, soro da performance. A soroterapia promete um cardápio extenso de soluções rápidas para problemas de saúde ou apenas insatisfações estéticas de pacientes. E está bombando nas redes sociais com diversos relatos de quem é defensor do método. Trata-se de uma suplementação de vitaminas com objetivos variados e que pode ser aplicada direto na veia ou de forma intramuscular. Enquanto a soroterapia conquista internautas, no meio médico não é bem assim. Os profissionais discordam da eficiência desses soros milagrosos. O Show da Vida fez uma matéria mostrando a opinião de especialistas, casos de pacientes que tiveram reações a esse tipo de terapia e o alerta sobre os riscos de efeitos colaterais. Aqui no nosso podcast, vamos mergulhar um pouco mais no assunto. Eu sou Maria Escodeler e isso é fantástico. Nesse episódio do nosso podcast, teremos um papo com a nossa colega, a repórter Flávia Sintra, que fez a matéria sobre a soroterapia no Show da Vida, e com o Dr. Durval Ribas, médico, nutrólogo e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia. Sejam bem-vindos, muito obrigada pelo tempo de vocês. Eu gostaria de começar com o Dr. Ribas. Doutor, para alguns casos na medicina, a administração de soro com substâncias necessárias para o paciente já existe e não é novidade nenhuma. O que surge agora, denominado de soroterapia, tem objetivos novos e é perigoso, né?
Quando a gente vai para esse campo, entre aspas, da soroterapia, quer seja da beleza, do rejuvenescimento, todo mundo procura o quê? A dieta mágica, a pílula mágica, a atividade física mágica, a cirurgia mágica e também o soro mágico. Mas a gente tem que entender que, lamentavelmente, infelizmente, ele não existe. Agora, é evidente, é claro, que se eu tenho uma deficiência que foi detectada através de anamnese e de exames bioquímicos, exames laboratoriais, sem dúvida alguma que a reposição, a suplementação, ela é muito, muito bem-vinda. Então, eu acho assim, fundamental que a gente consiga separar o joio do trigo, porque, caso contrário, eu vou buscar o elixir da felicidade aonde? Nesse tipo de soroterapia? Opa, cuidado, porque se vitaminas faz bem, faz bem, minerais faz bem, eles têm atividade antioxidante, antiliberação de radicais livres, antioxidação celular, são maravilhosos. Mas e o excesso? O excesso é exatamente o contrário. Então, significa que, de repente, eu acho que eu estou fazendo uso de agentes maravilhosos, mas, infelizmente, se você estiver exagerando na dose e se você não tiver essa deficiência, é o contrário, né? Não há dúvida que isso vai ter alguma repercussão, porque, na maioria das vezes, as repercussões do uso inadequado de agentes farmacológicos na verdade, só vai ser perceptível lá na frente, se, porventura, houver essa dose inadequada, como eventualmente a gente observa em alguns planos aí de infusão, de administração dessa substância.
E aí entram os aproveitadores, né? Aí é nesse momento que entram profissionais de reputação duvidosa, né, Maria, que acabam oferecendo produtos, serviços com a promessa de que, tomando o soro da beleza, o soro da vitalidade, o soro da imunidade, a pessoa vai sair de lá com benefícios e resultados. Existe essa promessa de um produto sendo vendido e vendido sem nenhum tipo de cuidado médico, e muitas vezes por profissionais que nem são médicos. Como assim, a pessoa tem acesso a um cardápio. Hoje eu quero esse soro aqui para fortalecer os meus cabelos. E no mesmo momento ela recebe esse soro, essa aplicação de soro na veia. Maria, nós vimos casos de pessoas que recebem em casa, como num serviço de delivery, que você pede um lanche, chega um profissional na sua casa e coloca uma agulha na sua veia, te deixa tomando soro e te orienta para quando terminar o soro você mesma retirar.
Que isso? Eu sempre gosto, Flávia, aqui no podcast, de perguntar assim aos entrevistados que fazem parte do nosso time, né, de jornalistas, o que mais impressionou nas apurações, as matérias. Porque a gente sempre faz muita coisa, a gente conhece muitos assuntos. Então eu queria saber, isso foi algo que te chamou a atenção nessa matéria? Que te impressionou?
Eu fiquei muito impressionada. Quando a gente começa uma matéria como essa, a gente acaba tentando, né, nas nossas apurações, a gente vai seguindo vários caminhos, mas eu não imaginava que eu fosse encontrar situações tão irresponsáveis. Tem as pessoas sofrendo, pessoas que passaram um mês numa UTI, pessoas intoxicadas, e foi muito difícil para a gente conseguir pessoas dispostas a falarem.
Por quê, Flávia?
Porque as pessoas têm vergonha. Mas os nossos entrevistados trouxeram uma noção de realidade sobre como está banalizado o acesso a esse tipo de procedimento. É importante o que o doutor traz a respeito da seriedade. Existe um estudo do médico que conhece esse paciente, que investiga quais são as deficiências que ele tem para então prescrever. Isso é muito diferente dos casos que nós encontramos. A pessoa chega para uma, o que deveria ser uma anamnese, mas na verdade é uma queixa, ou um desejo de eu queria uma pele mais viçosa, eu estou percebendo que eu estou muito cansada, queria, me revigorar. E aí é oferecido para ela, naquele mesmo momento, um soro para resolver esse problema. E são vendidos pacotes de aplicações desse soro, porque uma dose só eles garantem que não é suficiente, mas um pacote de 10 ou 12 sessões é vendido com a promessa de que sim, a pessoa vai ter esse resultado. O soro da beleza, né, que a gente falou tanto durante a nossa matéria, é vendido com a promessa de que sim, a pessoa vai terminar esse ciclo de aplicações com esse benefício.
E aí nas redes sociais também tem muita gente comentando, então acaba favorecendo, né, essa repercussão, né, entre as pessoas.
Despertando o desejo das pessoas, né?
Exatamente. Muitos digitais influencers comentam sobre a soroterapia e essas pessoas acreditam no, nos benefícios, né? E acham até que a soroterapia apresenta resultados mais rápidos nos pacientes. Doutor, uma dúvida assim, como é que esses tratamentos, quando realmente prescritos da forma correta, atuam no corpo? Eles podem de fato ser mais rápidos do que tratamentos convencionais, medicações sublinguais, por exemplo?
Não, veja, nós temos a via de acesso mais importante, evidentemente, para medicamentos é via oral, né? Observe que nós temos uma outra via, que é a interal, que é quando a gente observa isso muito em UTI, não é mesmo? Quando o paciente está lá acamado, não pode ingerir nenhum tipo de alimento, então existe uma sonda que vai lá no estômago e você coloca o alimento. E ainda existe a parenteral, né, que é mais complexa, que é diretamente na veia, através de uma série de cuidados, né, porque é muito comum processos de infecção ali no catéter. Mas isso é muito estudado e tem que ter um cuidado fantástico com relação à possibilidade de não ter efeitos adversos diante disso. Bem, então, essas são três vias muito importantes, e lógico que a via oral é muito importante. Mas a via endovenosa, a via intramuscular, subcutânea, sublingual, elas também são extremamente interessantes e importantes, Mas que, como foi dito, nós não podemos banalizar, não é mesmo? Então, eu vou tomar um medicamento na minha veia, vai direto, hein? Na veia, direto lá para o coração, que vai bombar e vai jogar para todos os nossos órgãos, né? Coração, baixo, pâncreas, fígado, intestino. Espera, eu não posso banalizar, não é mesmo? É lógico, é claro, é evidente que fazer isso num ambiente que não seja médico, que não tenha nenhuma estruturação, né, adequada, higiênico-sanitária, o risco é muito, muito grande, né, é muito grande, né? E eu achei que a Flávia, inclusive, pôde constatar isso nessa sua reportagem, nessa sua matéria, nessa busca, né, por essa matéria, onde você até deve ter ficado um pouco assustada com o que você viu, o que acontece aí fora dela, e não corresponde à parte médica, efetivamente, né? A gente tem que entender isso, né?
O senhor traz uma questão super importante, que é o ambiente, a segurança sanitária do ambiente. É impressionante, Maria, que se confundiu um procedimento médico destinado a pessoas doentes numa situação, mesmo assim, específica, né? A pessoa não está conseguindo absorver nutrientes e por isso ela é submetida a esse tipo de tratamento. Isso é totalmente diferente do que a gente vê, que foi a criação de um serviço oferecido, por exemplo, em hotéis. Serviço em que os profissionais aplicam o soro em pessoas hospedadas em hotéis de luxo e oferecem até champanhe para que elas se distraiam e assistam um filme enquanto recebem o soro. Existe um outro serviço, é porque é muito difícil, as pessoas não querem falar. Mas a gente viu uma situação do profissional oferecendo para turistas que chegam ao Rio de Janeiro, querem aproveitar a noite, beber, se divertirem. No dia seguinte, quando acordarem de ressaca, com a energia baixa, mas quiserem ainda assim aproveitar as belezas da cidade, é só tomar um sorinho de manhã que dá um up, uma energia, e eles se renovam para aproveitar.
Então, por aí vocês percebem essa banalização. A pergunta é até simples que se faz. Bem, existem estudos científicos que efetivamente comprovam a atividade, vamos dizer, anti-doença relacionado a esse tipo, né, de soroterapia, né, de suplementação. Hoje, os exames laboratoriais, você solicita exames de vitamina, solicita exames de minerais, uma série de exames que podem, logicamente, dizer, não, você tem essa ou aquela deficiência. E vamos tratar, sim, com certeza, né, dessa forma. O que não pode é banalizar da maneira como está sendo. Então, eu acho que esse podcast, ele serve como esclarecimento, né? Não existe esse elixir milagroso. Não, realmente não existe. Mas a gente também tem que entender que existe uma série de doenças, uma série de patologias que podem e devem serem tratadas através da suplementação de injetáveis e cujos resultados estão, logicamente, baseados em evidência científica. Quanto a esse ambiente, né, Flávia, que você citou, meu Deus, uma pessoa. É só ela parar, pensar, refletir. Espera, eu vou tomar o um medicamento na veia, num hotel, dentro de um carro chique, que eu já vi até uma mídia aí mostrando, que eu fiquei impressionado. Não pode, né? Eu acho que as pessoas, elas têm que parar, refletir, falar, epa, alguma coisa aí não está adequada, né? Nós temos que também desconfiar muito dos milagres, né?
Maria, essa posição do Dr. Durval é a mesma posição de praticamente todas as sociedades médicas. Eu e o Carlos Dias, meu parceiro nessa reportagem, ouvimos, além do Dr. Durval, várias sociedades, como a de hepatologia, a de dermatologia, o próprio Conselho Federal de Medicina. Conversamos com inúmeros especialistas e todos têm essa mesma opinião. É uma arbitrariedade utilizar um procedimento médico para pessoas doentes, oferecendo benefícios estéticos que não tem nenhuma comprovação científica. E é isso que preocupa tanto, porque além de não ter comprovação científica para garantir benefícios que são prometidos nesse tipo de serviço, ainda coloca a pessoa em risco, porque ela pode sim ter a saúde muito comprometida, como aconteceu com os nossos entrevistados, né?
Dos entrevistados do Fantástico, tem casos de intoxicação, não é mesmo, Flavinha? Queria que você falasse um pouquinho sobre os casos que a matéria mostrou, para quem não teve oportunidade ainda de assistir.
A gente tem um caso de uma profissional da beleza que, em busca de tratamentos para oferecer para as próprias clientes, testa em si mesma os procedimentos para garantir que vai ter resultado. E ela se submeteu à soroterapia e relatou que sentia taquicardia, sentia tontura, sentia mal-estar a cada aplicação. E ela começou a ficar incomodada porque não era dito para ela exatamente o que tinha naquele soro. Diziam que eram vitaminas, minerais, para ajudar a fortalecer o cabelo, dar um glow na pele, mas. E aí ela começou a ficar preocupada e percebeu que estava sendo irresponsável e resolveu parar. A gente tem um outro entrevistado que insistiu na recomendação médica de continuar fazendo as sessões, apesar dele estar relatando mal-estar, também taquicardia, enjoo, dor de cabeça, e ele foi piorando. E o médico prometendo: não, a partir dessa sessão, você vai ficar bem, você vai começar a sentir os benefícios. E ao invés de sentir os benefícios, ele precisou ser hospitalizado, foi para UTI, para a unidade de terapia intensiva, e precisou ainda ser removido para São Paulo. Ele é um deputado de Sergipe, precisou ser atendido na emergência e acabou sendo transferido por uma UTI móvel para São Paulo, porque ele estava correndo risco de morrer.
Doutor, quais são os riscos gerais desse tipo de técnica?
Existem as indicações, existem as contraindicações. Então, nós estamos falando aqui de pessoas que não tinham indicação, ou mais do que isso, as substâncias que foram administradas não eram adequadas para tal. Por exemplo, se uma pessoa ela tem tendência à hipertensão arterial, e se um dos componentes, por exemplo, for ou a cafeína ou derivado da cafeína, essa pessoa, lógico, a cafeína, teobromina, são substâncias que estimulam o sistema nervoso central. Então você fica estimulado, não é mesmo? Bem, então às vezes as pessoas procuram para ficar mais energia. Só que, infelizmente, dependendo da dose, esses pacientes podem ter arritmia cardíaca. E certamente vai ter que eventualmente ser transferido para uma UTI. Isso é uma complicação seríssima, não é mesmo? Infelizmente, um grande número desses profissionais, eles não têm o registro de qualificação de especialista, o título de especialista na área, né? E talvez isso seja uma coisa muito simples de pesquisar, é só entrar no site do Conselho Federal de Medicina, coloca o nome do médico e vai ver qual é a especialização dele, qual é o RQE, né? Não estou falando porque já seria um indício de que você tem que ficar um pouco preocupado. Nós não estamos apenas aqui, de certa forma, favorecendo a educação médica para que as pessoas tenham uma compreensão, um entendimento melhor de como que funciona, né? Até falando de separando o joio do trigo, mas que elas entendam as indicações, as contraindicações, os efeitos adversos, os efeitos colaterais, os riscos a saúde que, eventualmente, essas pessoas estão tendo, estão passando. Porque quando se fala desses efeitos adversos, a Flávia teve essa experiência. Poucos relataram. E, eventualmente, aqueles que relataram muitas vezes nem quer aparecer.
Os riscos, então, doutor, a gente pode dizer que depende muito do quadro clínico desse paciente
Exatamente.
e com a substância, o que realmente vai ser administrado, né? Não, não tem uma lista muito clara de riscos, né? Tudo vai depender da situação e do que está sendo administrado.
Exatamente, Maria. Depende do tipo de substância que está sendo colocado, né? Porque existem muitas substâncias que todos nós precisamos de vitaminas, todos nós precisamos de minerais. O problema é que às vezes se coloca ali substâncias que, eventualmente, além de não ter comprovação científica efetiva, elas certamente podem trazer uma série de efeitos deletérios para a saúde dessa pessoa. Que também, eu repito, insisto, que pode não ser imediato. Com esses casos, né, Flávia, que você citou. Não. Vai depender de N fatores. Ele pode não ser imediato, mas ele lá na frente vai ter alguma repercussão.
E, infelizmente, a aplicação dos soros milagrosos está aumentando. Tanto é que o Conselho Regional de Medicina de São Paulo iniciou um processo de fiscalização em clínicas que estão fazendo esse tipo de aplicação. Essa fiscalização, Flávia, ela começou exatamente por causa do número de denúncias, né?
Sim, Maria. Aqui em São Paulo, o CREMESP iniciou no mês de março um processo de fiscalização em clínicas que oferecem na internet esse tratamento com o soro da beleza, prometendo os resultados que a gente sabe que não acontecem. Então, eles fizeram uma investigação mapeando na internet essas ofertas, entraram em contato, buscaram pelos CRMs, muitos CRMs dessas clínicas que são apresentadas como CRMs dos médicos responsáveis, nem são de médicos do estado de São Paulo. Então, eles começaram agora com uma amostragem inicial de 20 casos de clínicas aqui em São Paulo, onde foram constatadas diversas irregularidades, começando pela promessa de um resultado que não é baseado em nenhum dado científico. E passando por todas essas irregularidades que envolvem o procedimento feito sem uma anamnese, a oferta de um serviço, de uma soroterapia que ninguém sabe muito bem com que base, com que medicamento, enfim, como que ela vai acontecer, a falta de profissionais habilitados para essa prescrição. A falta de acompanhamento, a irregularidade no modo de aplicação. Enfim, é um movimento que começou aqui em São Paulo, baseado nas denúncias, tanto das sociedades médicas quanto de pacientes, e que a gente vai acompanhar, esperando que esse alerta iniba que mais situações como essa se repitam, porque é muito triste você ver a história de uma pessoa que vai buscar um método para se fortalecer, se sentir melhor e acabar tendo a vida em risco na UTI. É muito triste. A gente ouve as histórias e não tem como não se compadecer. Mas tem efeitos colaterais que nós ouvimos também, Maria, que são mais leves, mas que também são preocupantes. A Sociedade Brasileira de Dermatologia relatou para a gente, por exemplo, que é muito, enfim, que está sendo muito comum pacientes chegarem com acne, com alterações na pele, queda de cabelo, justamente vindo de pessoas que foram buscar o soro da beleza para melhorar a qualidade da pele e do cabelo, alergias, intoxicações. A gente ouviu um relato de um caso grave de intoxicação por vitamina D. Então, vale a pena, sim, tomar bastante cuidado e não acreditar nessas promessas de milagre, porque milagre não existe, né? Como o doutor falou, a saúde é resultado de uma vida equilibrada, de uma nutrição saudável, é uma construção que a gente tem que fazer diariamente. Não vai ter um soro que vai resolver todos os nossos problemas. E as pessoas pagam R$ 1.000 por sessão, Maria. Não é barato.
Aos nossos ouvintes, por isso, cuidado com os modismos. Antes de mergulhar neles de cabeça, é preciso injeção de senso crítico e uma dose de desconfiança. Nosso papo foi muito importante. Muito obrigada, Flávia. Muito obrigada, doutor Durval Ribas. Nosso podcast fica por aqui. Na edição, Letícia Amâncio. Supervisão, Perla Rodrigues. E na próxima edição, vamos nos aprofundar em mais um assunto que se destacou no Fantástico. Até breve.